Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.
Bom, já pedindo desculpa ao prefeito Raimundo Pimentel pela demora, né? Mas já estamos na linha com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que conversa conosco a partir de agora. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Roberto. Desencontro danado, quase ainda não consegue se falar. Um ligava, outro ligava e a ligação não dava certo, mas...
Mas deu certo, graças a Deus. Prefeito, que ventania foi essa que passou ontem aqui, rapaz? Ontem eu fiquei até com pena do nosso amigo Lucas Amorim. Eu passei 23 horas, o Lucas estava ainda ali, próximo à Escola da Independência, com as equipes da Prefeitura, da CELP, bombeiros também trabalhando na área ali do BNB. Realmente foi muito estrago, né, prefeito?
Muito estrago, né? Muito estrago, porque foi muito vento e a chuva nem foi tanta assim, né, na verdade, né? Foi mais essa ventania, meio que um temporal aí, e causou realmente muitos prejuízos na cidade, muitas árvores derrubadas, postes aí com um comprometimento aí de vários pontos da cidade, e como você disse aí, o doutor Lucas, nosso secretário, estava com toda a equipe aí atenta e a gente monitorando, acompanhando a desobstrução das vias, o apoio aí com o pessoal da CELP, os bombeiros, para a gente poder voltar à normalidade da cidade, né? Porque realmente foi um estrago considerável e a nossa ação foi imediata, como tem que ser, né? O nosso papel como Prefeitura Municipal é cuidar da cidade, cuidar bem. Em momentos como esse, a gente não pode deixar aí a população sem ter a resposta imediata, né? Então, a equipe toda foi mobilizada, a gente estava acompanhando, estava monitorando, né? Estava voltando de Recife, estou aqui na cidade, cheguei ontem à noite já, mas estava acompanhando durante todo o período aí o trabalho das equipes e parabenizar a nossa equipe aí da Secretaria de Infraestrutura, que prontamente foi a campo para resolver os diversos problemas que surgiram com essa ventania, com esse temporal atingiu nossa cidade ontem, Roberto.
Graças a Deus, né? Ninguém morreu.
Vítima, né? Isso é que é o mais importante, né? Sem nenhum tipo de vítima, sem nenhum ferimento. Muitos estragos nas residências, eu vi muitos vídeos aí, muitas residências atingidas. Mas, graças a Deus, sem nenhuma vítima humana, que é o mais importante, né?
Bom, prefeito, ainda existe muita reclamação com relação à muriçoca, mas... Com essas chuvas, eu acho que as bichinhas vão embora. Como é que está o combate à muriçoca, prefeito?
Tá, o combate continua firme, né, Roberto? Já deu uma impactada grande aí, realmente é um problema terrível, né? A gente, essa situação desse canal, como eu digo sempre, por mais que se combata, que chove veneno, que se faça todo o trabalho, mas é uma luta dura, né, contra essas danadas, essas muriçocas. Mas, naturalmente, existe a sazonalidade também, né? Esse período dá uma arrefecida, né? A gente pede também às pessoas que fiquem atentas, né? Dê a sua contribuição também, porque não é só o canal. Dentro das residências também as pessoas deixam coletar água, deixam coletar recipientes que possam acumular água e possam procriar, né, esses insetos. Então é preciso ter cuidado. Graças a Deus a gente está, tem aí, por exemplo, eu tive esses dias em Recife e a notícia nos jornais é Recife com os casos de arbovirose, né? Inclusive com mortes registradas, 6 mortes registradas em algumas cidades do estado e na capital, né? Então, graças a Deus, Araripina, a gente conseguiu controlar isso, né? Conseguiu fazer o combate aí muito forte ao Aedes. O problema nosso tem sido realmente essa muriçoca comum, né? Mas o Aedes a gente tem conseguido coibir bastante, graças a Deus, graças ao trabalho da nossa equipe também. Eu quero parabenizar sempre os agentes de anemias, né? Toda a equipe da Secretaria de Saúde tem feito um trabalho muito eficiente nessa área, mas a população, como eu digo mais uma vez, né? Se a gente, por outro lado, a gente está conseguindo conseguindo inibir aí a questão das arboviroses, as arboviroses, quando a gente fala, é justamente a zika, a chikungunya e a dengue, né, principalmente, né? A gente vai também pedir, né, essa colaboração da população, que fique atento, procure em casa, né, recipientes, locais, principalmente chove agora, vai diminuir a chuva, vai vir o sol depois, né, e as danadas da muriçoca proliferam, né, então a população tem também que procurar dar a sua contribuição e a gente vai continuar no combate aí forte a esses excessos.
Bom, prefeito, outro assunto muito lembrado aqui também no nosso programa é com relação à perimetral, né? Ali, inclusive essa semana, eu já vi umas equipes colocando fios na parte superior dos postes, que antes os fios que foram roubados eram subterrâneos, né? Eram indutos. E está próximo já ali, prefeito, de acontecer a modernização?
Essa é a notícia boa, Roberto, que a gente quer dar, são duas notícias boas que eu quero dar aí no seu programa hoje, em primeira mão. Né? Graças a Deus o material da perimetral chegou, né? A gente tem aí um fornecedor, vamos implantar iluminação de LED, né, na perimetral, que são essas lâmpadas novas, que são mais econômicas, iluminam duas vezes mais e economizam, né? Então, consequentemente, é menos despesa para o município e uma qualidade de iluminação melhor. E o nosso fornecedor é do Rio Grande do Sul, né? Foi uma empresa, um fabricante do Rio Grande do Sul que ganhou a nossa licitação e que demorou aí 45 dias desde o pedido, né, que foi feito até a entrega. Graças a Deus todo o material chegou, né? A gente também estava aí sintonizado com o pessoal da Polícia Civil para acompanhar, foi pego uma quadrilha que estava roubando os fios, não só provavelmente os fios da perimetral, é claro que eles não assumiram, né, mas também estavam roubando cabos do pessoal da energia eólica, né, da Casa dos Ventos, aí, e a Polícia Civil conseguiu prender, né, esse pessoal. A gente supõe que eles sejam responsáveis, tenham sido os responsáveis pelo furto aí dos cabos da perimetral, e com isso nos dá um pouco mais de tranquilidade para a gente poder reinstalar, né, os equipamentos que agora chegaram. Né, chegaram, os cabos já estão sendo instalados, a gente mudou o sistema, tiramos o sistema subterrâneo, que era subterrâneo antes, facilitava o furto, né, porque eles ficavam de fácil acesso para esses bandidos, para esses responsáveis, esses vagabundos que estão aí roubando os cabos de energia, e estamos colocando aéreo. É lógico que, do ponto de vista estético, o subterrâneo é melhor, né? Mas, infelizmente, por uma questão de uma medida de segurança, a gente vai ter que colocar essa fiação aérea, mas o resultado é o mesmo, né? Ali é uma área que é habitada de um lado apenas, por enquanto, e a gente vai ter aí, se Deus quiser, um bom resultado, porque as lâmpadas de LED também já chegaram, e a gente vai estar iluminando nos próximos dias a nossa perimetral aí, para dar tranquilidade àquela população, ao pessoal do condomínio, ao pessoal do loteamento que reside ali perto, todas as pessoas que moram ali, que transitam, né? E o pessoal que faz atividade diariamente ali na perimetral também à noite, é muito usado para fazer atividade física. Então isso é uma notícia boa que a gente está aqui dando o seu programa. Então estamos aí já instalando os cabos e na próxima semana nós estamos concluindo, se Deus quiser, a colocação das lâmpadas de LED em toda a extensão da nossa perimetral.
Essa aí é realmente uma notícia muito boa, porque o povo de Araripina, viu, prefeito, tomou gosto para fazer caminhada, para se exercitar. É muito bom isso aí.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Bom, prefeito.
Graças a Deus.
Na semana passada começaram aí as aulas, né? O ano letivo começou, a rede estadual já tinha começado, começou da rede municipal. Eu queria fazer duas perguntas juntas aí para o senhor. Primeiro, com relação a como é que está a situação lá do pagamento por parte do governo do estado para o transporte escolar. E a outra é que o senhor, da última vez que o senhor conversou comigo, o senhor falou que estavam acontecendo reformas em algumas escolas aqui. Como é que está a situação?
Olha, Roberto, primeiro a gente foi, né, foi inclusive a nossa capital, tratar desse assunto do questão do transporte escolar. Né? E eles pagaram praticamente o atrasado que havia, né, do ano passado, na verdade, o segundo semestre, praticamente a prefeitura bancou sozinha a despesa aí do transporte escolar. Então, eles parcialmente resolveram as pendências do ano passado, né? E o pedido que a reivindicação que nós estamos fazendo é que o Estado honre seus compromissos, né, que cumpra aí, a gente espera que esse compromisso seja honrado para que não haja nenhum tipo de prejuízo para os alunos esse ano. Né. Os transportadores nós colocamos, tá todos em dia, todos pagos, estão rodando sabe, com o dinheirinho no bolso, né, sabem que com a gente tem feito todo o esforço possível para manter esses pagamentos em dia, mesmo com o atraso que o governo do Estado provocou ano passado, né, que a gente fez um grande esforço para manter os pagamentos em dia, porque a nossa preocupação realmente é o transporte das nossas crianças, principalmente das crianças da zona rural. E a gente tem feito esse esforço nesse sentido. Então, a nossa ida foi justamente com esse objetivo, né? De cobrar esse atrasado, que em parte foi pago, existe aí uma divergência ainda de valores, certo? Entre o que eles dizem que realmente devem, o que a gente tem, o acompanhamento ainda existe uma divergência aí entre os valores que o Estado pagou, né, que a gente reconhece que há uma dívida ainda faltando, mas dentro do que eles consideram, né, vamos dizer assim, o que era o valor deles, diferente dessa divergência, foi parcialmente resolvido, né. A gente espera, e o nosso esforço, nosso desejo, é que esse ano a gente não tenha esse tipo de problema, né, para que a gente não quer causar nenhum tipo de prejuízo principalmente os alunos da rede estadual, que seriam, né, os mais prejudicados. Então, precisa haver esse diálogo, precisa haver essa compreensão por parte do governo, certo? Para que a gente, do governo do Estado, para que a gente mantenha aí a regularidade desse serviço. Da nossa parte, da prefeitura, o que depender do prefeito Raimundo Pimentel, e depender da prefeitura de Araripina, nós vamos honrar sempre os nossos compromissos, nós vamos manter, né, os pagamentos dos transportadores em dia, principalmente os nossos transportadores que transportam as nossas crianças da rede municipal, evidentemente que tem, são, como eu digo sempre, são 120 rotas, é um trabalho de logística muito grande, são 120 ônibus rotando todos os dias, né? Então não há como não ter pontualmente um problema aqui, outro acolá, um ônibus que quebra, um motorista que adoece. Essa semana mesmo a gente recuperou algumas estradas que estavam com problema, a Serra da Torre mesmo, tinha problema, os equipamentos já foram lá, recuperaram a estrada da Serra da Torre, a Cito Cansanção, quero aqui dar um abraço aqui toda a comunidade lá do Cito Cansanção, fizemos toda a recuperação da estrada do Cito Cansanção.
Ô, prefeito, a ladeira do Cavaco ali também foi...
Opa, a ladeira do Cavaco já foi recuperada, a ladeira do Cavaco, a Serra do Cavaco, né, e toda a estrada do povoado do Cavaco foi feita pela terceira vez na nossa gestão. Pela terceira vez nós fizemos a recuperação da estrada do Cavaco, da Serra do Cavaco, e dessa vez subimos, né, fizemos um trecho da Serra do Cavaco também, que estava realmente muito ruim.
Eu fiz essa pergunta aí porque é uma das mais solicitadas aqui, a recuperação da ladeira do Cavaco, justamente.
É porque existe um fluxo muito grande ali, né, um movimento muito grande dos carros-pipas que captam a água ali da região do Cavaco. E realmente aquela estrada muito movimentada e que há, né, um dano muito grande. Cada vez que a gente precisa ter ideia, nós, nesses dois anos de mandato, nós recuperamos três vezes aquele trecho lá. Foram feitos três trabalhos de recuperação da estrada, e devido justamente a esse movimento muito grande, o fluxo muito grande dos caminhões-pipas que pegam água lá no Cavaco, realmente há muito, muito prejuízo lá para a estrada. Mas a gente tem que cuidar, né? Nós estamos aí para isso, nós estamos aí para cuidar do que o nosso povo precisa, estamos aí para cuidar realmente do que é necessário para a nossa população.
Bom, prefeito, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, eu vou colocar no ar para o senhor escutar. Escutei.
Doutor Roberto, bom dia. Aproveitando que o prefeito, nosso gestor, né, vai estar... por telefone, entrando ao vivo na Arari FM, faz uma perguntinha a ele, quando que ele, a prefeitura e a Caixa Econômica vai fiscalizar Minha Casa Minha Vida, viu? Por favor.
São aquelas casas, prefeito, a pergunta é de Leda Marques, Leda Marques. Ouvinte. Aqui tem casa lá abandonada e tem muita gente precisando, é isso que ela quis dizer, né?
Roberto, veja só, a gente manda, nós vamos mandar a nossa equipe lá, né, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, vou pedir para a secretária Suzilene ir lá com a equipe, dar uma identificada Agora, o grande problema que a gente tem nessas casas, tem gente, a gente sabe que tem algumas situações irregulares, né? Tem pessoas que foram beneficiadas com a casa que não precisam, né? Algumas que alugam, tantas outras pessoas precisam, né? E têm necessidade da casa e não têm acesso. O grande problema que a gente tem nesses residenciais do Minha Casa Minha Vida é justamente a burocracia da Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é muito burocrática nessa questão de atender. A gente já foi feito alguns relatórios, nós já repassamos esses relatórios para a Caixa, né? Algumas situações que existiam anteriormente, que foram identificadas pelo pessoal da Prefeitura, mas infelizmente a Caixa tem muita resistência nessa questão da troca do proprietário das casas, né? A gente vai lá mais uma vez, eu vou pedir à secretária para se deslocar até lá os residenciais, o nosso Nossa do Carmo e Nossa da Conceição, para tentar identificar realmente essa situação de casas que estejam abandonadas, mas eu de antemão eu confesso, digo a você, que a Caixa é muito problemática, muito burocrática para resolver essas questões relativas à mudança, à troca de proprietário que receberam essas casas inicialmente. Mas nossa equipe vai lá, eu vou mandar atender aí a solicitação da sua ouvinte, Roberto, e nós vamos mandar a nossa equipe lá para identificar essa situação que está sendo relatada.
Muito bem, prefeito. Eu agradeço aí o nosso tempo aqui. Não,
mas tem a notícia melhor.
Ah, pois diga lá, prefeito.
É a inauguração da reforma da Escola Eva Modesto.
Lá. Ah, certo. Eu fiz essa pergunta de reformas antes. Pois não, prefeito. Fica à vontade.
É uma reforma grande. A gente transformou lá a Escola de Nascente, a Eva Modesto. É uma escola de 9 salas, né, 9 salas de aula. E estava em péssimo estado. Nós recebemos essa escola com as paredes caindo, os alunos estudando em situação precária. Depois eu vou mandar aí para você, Roberto, você divulgar no blog o antes e o depois dessa escola. E hoje a escola está lá, nova, escola bonita, com as salas iluminadas, com ar-condicionado em todas as salas. Viu a garotada lá em Nascente?
Opa!
Vai estudar em sala de aula de luxo, de primeiro mundo, né? Todas as salas com ar-condicionado, todas as salas com a escola completamente reformada, o pátio reformado. E hoje à tarde, 17 horas, nós estamos indo lá na Sente inaugurar a nova escola Eva Modesto.
Muito bem. Então, os alunos de Nascente agora vão poder estudar aí de forma bem tranquila, né? Com muita qualidade. Muito obrigado, prefeito.
Semana que vem tem mais escola para inaugurar, viu?
Pronto. Então, para semana a gente conversa mais. Eu queria conversar mais com o prefeito, mas o tempo aqui está muito, muito esgotado. Muito obrigado, prefeito. Um abraço.
Obrigado, Roberto. Um grande abraço.
Conversamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui no Araripino G. Agora 8h15, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.